como falamos, ele fez diferente. Os sapos, que não tem para fazer nada de qualquer jeito, não dá para fazer disso negócios. Então a Torá fala que Kadosh Baruch Hu não tirou os sapos de Mitzrayim. A Torá fala que Kadosh Baruch Hu matou todos os sapos. Na Makat Tzadim está escrito: Vayas Hashem Kidvar Moshe, em Pashad Vayera, Vayamutu Atzarveim Minabatim. Eles morreram. Vaitzberu Otam Hamarim Hamarim Vativash Aretz. Ficou jogado lá na terra um monte de sapos mortos. Ficou tudo fedendo de sapo lá. Cheirando mal de sapo. Vativash Aretz. E Hashem não tirou os sapos. Porque com sapo morto não dá para ele ficar jeito nada. Mas com os gafanhotos. Os gafanhotos, que eles, os egípcios queriam fazer isso negócio e queriam aproveitar, tirar proveito dos gafanhotos mortos, quando Hashem tirou os gafanhotos, fala Torah Lanishar Arbecha, fala Urashim, mesmo o Midrash fala isso, mesmo os gafanhotos mortos Hashem tirou também, para eles não tirarem proveito disso. Assim fala os Meforshim. Isso que é o chato aqui. No passou que por isso, muito bonito, parou, ele não pediu para tirar o arbê, e sim para tirar só aqueles que estão matando. Ele Hagav, uma vez eu vi um Netziv, fala, de onde que o Rashi sabia? A Torá, quando a Torá fala, vai sair o arbê, vai cair o Yamassu, não nishar arbê echad, não sobrou nenhum arbê. Então o Rashi fala, é do Midrash, que mesmo aqueles, como falamos, aqueles salgados que salgaram para vender, para comer também, Hashem tirou todos. De onde que o Rashi sabe isso? De onde que o Rashi sabe? Ou de onde que o Midrash sabe? Então fala o seguinte, vocês sabem que tem, o Malbim também fala a mesma coisa, tem em Lashon HaKodesh, tem muitas palavras que parecem sinônimos. Parecem sinônimos. Como tem em português também palavras sinônimos, pega um dicionário e você olha quais são sinônimos de cada palavra. Então Lashon HaKodesh também tem. Só que o Gaon de Vilna já escreve o Gra, que a verdade é não existe na Lashon HaKodesh palavras sinônimos mamash, quer dizer, a mesmíssima coisa. Toda palavra que tem, mesmo que parece sinônimo, mas significa um pouco diferente. Por exemplo, em Simcha a gente encontra muitos Lashonot de Simcha. Tem Sasson, Simcha, a gente fala no Sheva Brachot, a gente fala Gila, Rina, Ditzav, Hedva. Tudo são Lashonot de Simcha, é verdade. Mas nenhum deles não é a mesma coisa que o outro. Sempre cada um tem um outro. Por exemplo, não quero agora entrar nisso, mas o Gaon fala, o Gra fala que Sasson, sempre quando a Lashon de Sasson é uma Lashon de alegria, mas alegria misturada um pouquinho com tristeza. Simcha já é totalmente alegria. E ele fala, que cada Lashon de Simcha que tem aqui, Gilarina, ele fala, é um outro tipo de alegria, ou alegria por dentro, alegria por fora. Quer dizer, o Gra fala que não existe as duas mesmíssimas palavras. Não tem. Amash sinônimo. Sempre quer falar uma coisa parecida, certo? Ou na interpretação da coisa, ou no modo da coisa. Mas nada, não existe duas palavras que é a mesmíssima coisa. Assim, não existe. Então aqui, e muitas vezes se encontra isso. Por exemplo, outro exemplo bom. Tem falar, relação a falar. Tem amirá e tem dibur. Então isso a gente já sabe, né? O Rashi fala muitas vezes no Chumash que amirá é lashon raká. Quando você fala de modo mais suave, é amirá. Dibur é também falar, mas é falar mais severo, mais forte, mais duro, né? Então, como eu disse, cada palavra pode ser parecida, mas tem um significado. Aqui a gente encontra também duas palavras em relação a sobrar. Uma palavra é nishar, 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 sobrou. Outra palavra é notar, notar. Também sobrou, também é uma palavra da Shona Kodesh. A princípio é a mesma coisa, nishar e notar. Fala o Malbim naquele que ele, o Malbim, ele me dá muito essas coisas, ele traz provas sobre isso. Então, Malbim e Netziv falam que nishar, é verdade que nishar e notar, a princípio, aparentemente é a mesma coisa, mas tem diferença. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, nishar é uma coisa que sobrou, mas não por acaso sobrou. É uma coisa que sobrou, que de propósito, deixaram para sobrar mesmo. Deixaram para sobrar. Notar é uma coisa que por acaso sobrou, mas não que não com kavaná que sobrou, por acaso sobrou. Assim fala o Malbim, o Malbim traz provas para isso, algumas provas, que assim que é sempre, nishar. Nishar quer dizer, não que sobrou por acaso, os dois são sobrou, né? Mas nishar é sobrou com kavaná, deixaram de propósito, e notar é que por acaso sobrou. Então fala o Netziv, aqui quando a Torá chega e fala dos Arbe, a Torá fala, לא נשאר הרבה אחד. Si la Torah estuviese hablando aquí sobre los gafanhotos, sobre los gafanhotos vivos que están destruyendo, y la Torah quiere hablar que Hashem tiró todos los gafanhotos vivos y no sobró ningún, la Torah debería hablar lo notar arbe echad. No sobró ningún arbe, no sobró ningún gafanhoto vivo. Porque la Torah escribe lo nishar, falo de sí, la Torah quiere hablar eso. Sim, que o Rashi entendeu o Pasuk. Aqueles gafanhotos que iriam sobrar, que o quê? Que os egípcios, eles queriam deixar, eles salvaram eles, deixar para depois vender esses gafanhotos. Esses gafanhotos, lonichar, não sobraram. Quer dizer, iria, se não fosse, se a Kadosh Baruch Hu tiraria só os gafanhotos vivos, iria sobrar só esses que deixaram de propósito, salgaram para vender. Fala a Torá, não nishar arbe echad. Esses que queriam deixar de propósito, não. Não sobrou também, e a Kadosh Baruch Hu pegou eles também. Desse lachão de nishar, falam assim, daqui se vê que a Torá está pensando em falar que todos os gafanhotos da Hashem tirou, mesmo aqueles que salgaram. Uma resposta muito, muito bonita. Ele fez esse netziv, pessoal. Está respondendo uma outra pergunta. Não sei netziv, ele fez esse pshado, são poshim que falam, tudo isso que eu falei agora para vocês, antes do Diuk de Nishar, está respondendo uma outra pergunta muito bonita. Aqui em Parshat Bo, a Torá começa assim. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paró. Vem para Paró. Que nirvadeti et libo vet leva vadav, lemam shiti ototai enel kibbo. O lemam, para você te saber, bosnei bincha o ben bincha, para você contar nos ouvidos do teu filho, do teu neto, e da xeritalauti be Mitzrayim, Italauti, que Rashi fala sihakti. O que quer dizer isso? Bepashtut, isso quer dizer, em português, eu acho que a palavra certa para essa palavra é, eu fiz eles de bobo. Italauti no Mitzrayim, eu fiz eles de bobo. Então, eu fiz tudo isso em Mitzrayim, fala a Torá, para você contar para o teu filho e para o teu neto, achei Italauti no Mitzrayim, que eu fiz eles de bobo, os egípcios. O total achei santibam e os milagres que coloquei entre eles, vida tem que ani Hashem. Muito bem, o que quer dizer que quando Kadosh Baruch Hu ele fala que ele fez os egípcios de bobo? O que quer dizer isso? Então, o Pashtut se estuda assim, o Pashtut, quer dizer as makot que Hashem mandou, os castigos que Hashem mandou para os egípcios, isso é a parte que ele fez eles de bobo. Isso é o Pshat Pashtut aqui no Pashtut. Mas o Foshim pergunta, o Hatam Sofer pergunta isso, o outro do Foshim pergunta isso. Não fica bem falar uma palavra dessas. Vocês sabem, todo mundo sabe, que a Kadosh Baruch Hu, mesmo quando ele castiga os Goyim, ele não curte isso, não é, não tem proveito disso, não é que ele tem prazer disso. Como vocês se lembram, quando os Malachim, os anjos, queriam falar Shirá, quando os egípcios estavam afundando no mar, os Yodim passaram o mar, falou a Kadosh Baruch Hu para os anjos, Masei Adai Tavu Beyam Batem Amim Shirá. Os goyim também são, Masei Adai, também são seres humanos que eu criei. Então, não é para ficar contente que eles estão afundando. Então, é verdade que Hashem castigou aqui os egípcios. É verdade, Deus, esse é Makot. Mas para falar isso que é chamado, eu fiz eles de bobo, isso é cachê falar uma coisa dessas. Eu fiz eles de bobo para tragas, é de cachê. Qual que é o pshat? Sem pergunta do Foshim, mas enfim, esse pshat que nós falamos agora, nós temos um pshat novo aqui. Hashem fez eles de bobo no outro sentido. No Makat Arbe. Aqui nós estamos aqui no Makat Arbe. Makat Arbe, vamos imaginar, como nós falamos antes, os egípcios, eles viram que os gafanhotos estão acabando com a colheita deles, com tudo, com todas as plantações deles. O que eles fizeram? Que iam tirar proveito, pegar os gafanhotos mortos que tinham, salgar eles e fazer venda, fazer negócios disso. E eles fizeram isso. A Kadosh Baruch Hu não atrapalhou eles. Deixou eles fazerem. Vamos imaginar um pouco, ter um pouquinho de força de imaginação. E eles fazendo o estoque inteiro de gafanhoto, colocando dentro de caixas para vender, né? A Kadosh Baruch Hu deixou eles fazerem. Depois que eles estocaram tudo e fizeram tudo. Daí, quando parou, pediu para Kadosh Baruch Hu tirar a praga de gafanhoto. E a Torá fala que Hashem tirou tudo. Hashem tirou também esses gafanhotos que eles estocaram nas caixas. Nesse tempo, quando os egípcios estavam fazendo, tirando esse proveito, pensando que vão poder vender esses gafanhotos, esse tempo Hashem fez eles de bobo. Isso quer dizer, quem está mais, é melhor, certo? Nesse tempo, Hashem estava rindo, tá bom, podem, colocam em caixas, pensam que vocês vão poder vender isso, não vai dar para vender. Aqui é mais legal usar o Lashon, fiz eles de bobo, porque a Kadosh Baruch Hu fala, eu deixei eles pensarem que eles vão poder guardar esses gafanhotos para vender, mas no fim não deixei. Está muito bom que esse Lashon tenha sido aqui, dafka aqui, no Makado Arbe, porque é mesmo aqui que está pensando, não em todas as pragas. Isso que a Shem mandou as pragas, não é legal falar o Lashon que fiz eles de bobo. Isso é um pshat muito bonito. Mas tem um outro pshat aqui também, do Hatam Sofer, muito bonito. Que a Torá fala, Sheitalalti b'mitzrayim. Ele também pergunta, como eu falei para vocês, porque a Shem manda 10 pragas e fala que isso que ele fez eles de bobo, não é legal falar esse Lashon. Italalti b'mitzrayim, Sihakti. Fala o Hatam Sofer, um outro pshat, que não tem a ver com uma cara. Ele fala o seguinte, uma pessoa de fora, que ele viu essa história inteira desde, vamos supor, uma pessoa que viveu 500 anos, vamos supor, não precisa ser 500 anos, menos até, centenas de anos, e ele vê a situação, o processo, a situação no Egito. Desde que José chegou no Egito, o sonho de Paró, que vai ter os 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e todo mundo do Oriente, ele observando isso, né? Todo mundo do Oriente Médio, que tem agora está com 7 anos de fome, vem comprar, o Egito está cheio de comida, pelo conselho daquele ministro grande lá, de Yosef, de Sofnas Paneach, e até chega em todo mundo, e entrando uma riqueza enorme no Egito, e com o tempo vem Yaakov Avinu com os filhos dele, como todo mundo sabe, o Midrash traz, os filhos de Yaakov Avinu, todos os egípcios, eles olhavam para Yaakov Avinu como um ídolo, ele era um ídolo, por isso que ele não quis ser enterrado em Mitzrayim, está escrito. E imagina só, esse ídolo, Yaakov Avinu, também vem para Mitzrayim, morar em Mitzrayim, e depois o povo judeu é escravizado. Porque tudo isso, o homem olhando de lado, esses centenas de anos estão passando, ele tinha certeza, a conclusão dele seria, por certo, que a sorte do Egito está do lado do Egito. Não tem dúvida, tá brincando no lado dela, a sorte. Imagina só, primeiro a riqueza que entrou também, né? Depois Yaakov Avinu deu a Brahá atrás de Yaakov Avinu, que o rio teve água e trouxe água para o Egito. E todos os escravos fazendo coisas novas para o Egito, construindo para o Egito, quer dizer, parecia ser um país muito muita sorte, assim parecia. Mas depois, o que aconteceu? Qual foi o fim da coisa? O fim da coisa foi que quando os Yehudim saíram de Mitzrayim, está escrito, vamos ver, nessa paraxá também tem, fala a Torá, que os Yehudim pegaram todas as coisas, toda a riqueza que tinha, que estava no Egito, os Yehudim pegaram e levaram com eles junto. O que quer dizer isso? Que toda essa riqueza que entrou para o Egito, todos esses anos, tudo que desde aqueles anos de fome, dos trabalhos, tudo, toda a riqueza que entrou para o Egito, a Kadosh Baruch Hu fez para quê? Para depois os Yehudim poderem pegar e levar isso para fora do Egito. Esse foi o objetivo. O objetivo foi esse, para depois os Yehudim poderem pegar. Então, quer dizer, não é nada, não foi. Pode ser que na hora parecia que é bom para o Egito tudo isso, mas o objetivo foi completamente outro. O objetivo foi toda essa riqueza que Mitzrayim ficou rico, toda essa honra que Mitzrayim teve, foi para depois os Yehudim pegarem tudo e levarem com eles. Isso fala a Torá aqui, fala o Hatam Sofer. Você contar para o teu filho, para o teu neto, eu fiz eles de bobo. Quando que Hashem fez os Mitzrayim de bobo? Quando ele deu centenas de anos muito bons para Mitzrayim, que entrou muita riqueza para Mitzrayim, que os escravos, aqueles anos tão bons para Mitzrayim, foi que ele fez eles de bobo. Eles pensaram que é bom para eles, mas a verdade é que foi tudo isso, foi para depois os Yehudim levaram isso com eles. Isso quer dizer, daí também é melhor, ele fez eles de bobo mesmo. Quer dizer, não a praga em si é que Hashem fez eles de bobo. O tempo bom que Hashem deu para eles, parecia que é para eles, mas não é para eles, era para os Yehudim. São dois pshatim bonitos que a Torá pensou, achei que era alto no Mitzrayim. Um pshat é, agora o Hatam Sofer fala que é o tempo bom que passou em Mitzrayim. O outro pshat é italalto e quer dizer, no Makat Arbe, quando eles juntaram os gafanhotos, pensando que vão poder vender, mas no fim Hashem tirou tudo deles.
em relação a esqueci de falar, essa diferença que nós falamos que tem entre a palavra nishar e a palavra notar, né, que nós falamos aqui no Arbe, se vê na Amaká de Arbe mesma, se vê os dois lechonot. No Pasuk Yud Bet, quando a Torá conta ויאמר השם אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד תודו כי כי ברד דשו השאיר ופויז נו פסוק תלוו פעל התורה ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ. Aqui seria Hotir, em relação à mesma coisa, a princípio, em um lugar a Torá escreve Hishir, em outro lugar Hotir. Interessante. Então, se eu falo que é a mesma coisa, não como Malbim e Unetziv falam, então tudo bem, é sinônimo. Então, um lugar pegou esse Lashon, pegou esse Lashon, não é pergunta. Mas de fio Malbim, de fio Unetziv, tem que explicar. Porque em relação à mesma coisa, a princípio, uma vez a Torá pegou Hishir e outra vez Hotir. E tem que ter uma explicação para isso. E se vocês vão se aprofundar, vocês vão ver que tem uma explicação. E é muito gishmak, porque aqui Davka ele pegou a palavra Hishir, Nefim Albim, e aqui Hotir. Muito bem, continuando. Eu gostaria de falar aqui sobre essas makot que tem aqui. Tem um forshim muito importante. Eu acho que até chegar no Ramban, aqui o último Ramban aqui na Parashá, mas antes disso também, do mesmo assunto. Você vê que a Kadosh Baruch Hu mandou 10 makot para o povo egípcio. E a gente vê na Agadá Shel Pesach, Rebbe Yehuda, quando ele traz os 10, a Bala Agadá traz os 10 makot. Dam, Tzadeh, Akinim, como vocês se lembram. Depois, o Bala Agadá, ele traz que Rebbe Yehuda, ele dava simanim para essas 10 makot. E ele dá simanim. Quais são os simanim? De Tzach, Adash, Ba'achav. Quer dizer, Rebbe Yehuda pegou a primeira letra de cada maká, Dam, Edaler, Tzadeh, Atzadik, e assim por diante, ele fez simanim. De Bihuda, já não tem simanim. De Tzach, Adash, Baha. Assim fala o Balagadá. E todos os Foshim perguntam, o que ele Bihuda quis acrescentar com esse simanim? O que ele quis falar para a gente? Que a primeira letra, quer dizer, a abreviação, para quê? O que nós temos, o que nós ganhamos com isso? Então, aqui nessa paraxá, o Kriyakar, e talvez outros no Foshim também, mas o Kriyakar, ele fala no Furaj, ele fala um chá muito, muito bonito em relação às makot. Ele responde com isso o Rebbe Yehuda também. Cria a cara do Medayek, que se vê do Lashon da Torá, tem que ler Medayek sempre o Lashon da Torá. Cada palavra não é de sobra. Antes que a Kadosh Baruch Hu, Moshe deu mandou dar a praga, em Pashat Vaera, mandou dar a praga de Dam, se vê que a advertência foi essa. Sim. No Pasuk Yudzayin, no Pashat Vaere, está escrito Ko Amar Hashem Bezot Teidah. Com isso você vai ver que Ani Hashem, que eu sou Hashem. Inei anochi makeh b'mateh asher bi'yadi al ha'mayim asher ba'yaor. Então a advertência foi aqui, bezot teidah ki ani Hashem. Com isso você vai saber que eu sou Hashem. Assim a Kadosh Baruch Hu, isso foi antes ele, quando ele foi advertir ele de makad dam, que vai ter makad dam. Depois, no makad, antes de dar makad arof, que é a quarta makad, na advertência está escrito Arof. Vifleis bem aí o eteres gosto passou que o tchet acharam eu chamo Arof leman teida que ani Hashem bekerevaretz. Aqui não falou só Teida que Ani Hashem, como falou em cima antes de Makadam, e sim aqui acrescentou uma coisa, Aleman Teida que Ani Hashem Bekerev Aretz. Acrescentou as palavras Bekerev Aretz. E depois, antes de Makadam, Barat, antes Makat Barav, no fim de Pashat Vaere, a advertência foi lá de novo diferente. A advertência foi que Bapá Mazota Nisholech Kol Mavifotai Elibcha U Bavadech U Vamecha Bavur Teda Ki En Kamoni Bechol Aretz. Para você saber que En Kamoni Bechol Aretz. Então são três tipos de advertências, de mensagens que se vê Kadosh Baruch Hu quis passar para Paró. A primeira foi Tedman Teda Ki Ani Hashem, que eu sou Hashem. A segunda foi que Ani Hashem Bekerev Aretz. E a terceira foi que En Kamoni Bechol Aretz. O que quer dizer isso? Fala o Kliakar que parou, tinha três enganos. E a verdade é que ele fala, não só em relação a parou, em relação a muitos kofrim. Tem três tipos de kofrim. O Rambam também fala isso aqui no fim da Parashah Bo. Ele fala um pouco bem parecido. Então ele fala assim, tem três tipos de kofrim. Tem kofrim, aqueles que não acreditam, kofrim quer dizer ateus. Aqueles que não acreditam em nada. Não acreditam que existe Deus, que Deus criou o mundo. Eles pensam que Deus não criou o mundo virou de si mesmo. Foi um Big Bang, Big Bang, sei lá o quê. Não foi Deus que criou o mundo, não existe Deus. Existe, por incrível que pareça, existe a pessoa assim também. Depois tem kofrim, outros tipos, nível 2, no segundo nível, que eles não. Tem pessoas que sim acreditam, não. Deus sim criou o mundo. Deus criou o mundo. Mas depois que ele criou o mundo, ele deixou o mundo se dirigir sozinho. Não, ele não dirige o mundo, ele criou o mundo inteiro, deu as forças para dirigirem, né? As pessoas têm vida e tudo. E o mundo se dirige sozinho, Deus não acompanha o mundo. Eles, o Rambam traz que o argumento deles é que nem fica bem para Deus, um Deus tão poderoso, tão grande assim, vai se intrometer em coisas assim do coisas pequenininhas, detalhes de pessoas, seres humanos tão pequenininhos. Então eles falam que Deus criou mesmo o mundo, mas ele agora, de pronto, deixou fazer o que quer. Ele não está mais dirigindo o mundo. Uma vez eu vi um exemplo para essa ideia. É como se fosse um fabricante de carro. Então pega a Volkswagen, vamos supor. Ela fez o carro. No minuto que deu o carro para o homem, a chave, agora pronto. É verdade que ela fez o carro, mas agora quem que está dirigindo o carro? Quem que? A fabricante não sabe nem o que está acontecendo com o carro. O homem, o dono do carro, ele que dirige. A fabricante fez e ele agora dirige o carro. A mesma coisa, eles têm essa ideia, a segunda ideia. É verdade, eles concordam que é impossível que de si mesmo o mundo foi feito. Se vê no mundo que alguém poderoso fez esse mundo, mas depois, pronto, acabou. Essa é a segunda ideia. A terceira ideia foi, tem que não, que é verdade que Deus criou o mundo, e também é verdade que Deus dirige o mundo, mas não tem só um Deus, tem mais que um Deus. Essas são três ideias que tem, que os Mefarshim trazem de Kfirah. A Kadosh Baruch Hu, ele quis passar com essas 10 Makot, ele quis passar essas três mensagens para discordar, mostrar que estão erradas essas três mensagens. Isso foi uma mensagem que ele quis passar com essas 10 Makot. E como que ele passou? Então, as primeiras três Makot, fala o Kliakar e outros Mefarshim, Dam, Tzvardeia, Kinim, as primeiras três Makot, a Kadosh Baruch Hu quis passar a mensagem, essa mensagem, que saiba que Deus criou o mundo. E é claro que passou essa mensagem, porque no minuto, se ninguém não tivesse criado o mundo fosse de si mesmo, Big Bang, como que de repente uma água, um rio que nunca fica sangue, de repente fica sangue? Como que fardeia? Como que kinim? Isso são coisas sobrenaturais, não tem dúvida. No minuto que acontece uma coisa sobrenatural, vamos ver se depois do Rambam dentro mais detalhado, mas por enquanto assim por cima, no minuto que acontece uma coisa sobrenatural, é prova que tem alguém que está atrás da criação, que ele que criou esse mundo. Isso não tem dúvida. Então as primeiras três Makot foram essa mensagem que a Kadosh Baruch Hu quis passar. Como nós vimos o Lashon, né? Vimos antes, mantei daqui a Miashem. Quer dizer, parou, ele tinha falado Miashem, parou, não acreditava nesse Deus, pelo menos. Parou, acreditava que o rio era o Deus dos egípcios. Então, a Kadosh Baruch Hu mostrou que não é o rio, que no rio, o rio que ganhou a praga, né? Foi o Dam, o Tzvardeia também. Então, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu mostrou, mantei daqui a Miashem. Koamar Hashem, zotei daqui a Miashem. Saiba, parou, você vai ver agora com essas três pragas que vão vir, que eu sou a Kadosh Baruch Hu, não é o rio, e tem um Deus sim que criou esse mundo. Isso que ele mostrou com essas três pragas. Isso foi as primeiras três pragas. Dam, Tzvardeia, Kinim. A quarta, e quinta e sexta já foi outra mensagem que a Kadosh Baruch Hu quis passar para Moshe. E por isso ele falou, a mensagem foi que Hashem bekerev haaretz. O que quer dizer isso? A Kadosh Baruch Hu quis passar a mensagem não só que Deus criou o mundo, e sim que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo também. Ele dirige Ashgaha Pratit. Ele criou o mundo e ele dirige o mundo. E como que se vê isso? Fora o Lashon, que ele me daí, né, que a advertência foi que Ani Hashem bekerev haaretz. Mas uma coisa, tem uma coisa muito interessante. Vocês vão perceber que na quarta Maká, no Arof, Maká Tarof, que foi a quarta Maká, chega a Torá e a Torá fala... Niyad Hashem hoyab miknecha. Aqui. כי מנחה משלח את המין, אני משליח בך ובבדך ובמך ובבתך את הערוף ומעלו הערוף כדידי סון אנימייס, אנימייס סובאז'ינס, קום קוברס, etc. כי לזון הצלגה, מטה, אוטרוס אנימייס, etc. איתו איסוף במכת ערוף ומעלו בתי מצרים את הרוב וגם את האדמה פעל התורה ויפלי סיבה יום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי עוד שם הרוב למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. Fala a Torá que a primeira vez, em Makat Arov, que é a quarta Maká, fala a Torá no Furash, que aqui vamos ver a diferença entre Eretz Goshen, onde os Yehudim estavam, e Eretz Mitzrayim, que estavam os egípcios. Que esses animais selvagens não vão entrar em Eretz Goshen, vão ficar só em Eretz Mitzrayim. Até aqui nas outras Makot, a Torá não falou isso, não frisou isso. Aqui a Torá está frisando em Makat Arov a primeira vez. Interessante, em Makat Dever, a mesma coisa. Em Makat Dever... Também a mesma coisa. A Torá fala lá. Yad Hashem hoyab miknecha shebasadeh makat dever, que vão morrer os animais. Vehifla Hashem ben mikne Israel ben mikne Mitzrayim. Velo yamut mikol bnei Israel davar. Quer dizer, do povo judeu ninguém não vai morrer. Nenhum animal não vai morrer. Aqui também a Torá frisou que a makat dever só aconteceu com os egípcios e não com os judeus. No makat shchin, a Torá não frisa isso claramente. Mas também, está bem claro, porque a Torá conta, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני שכין. שכין são machucados, que tinham, certo? Que eles tinham, não sei como se fala em português isso. Bolhas. Então, e a Torá fala, ולא יכלו, estava coçando, ולא יכלו החרטומים. החרטומים, os חרטומים não conseguiram לעמוד לפני משה מפני השכין. Que haya shchim b'chartumim b'chol Mitzrayim. Porque os shchim estavam nos chartumim b'chol Mitzrayim. A Torá fala que os mágicos não, nem conseguiram ficar de pé na frente de Moshe, não aguentaram ficar de pé por causa desse macá shchim. Se vê da Torá, mas Moshe conseguiu sim ficar de pé na frente dos mágicos. Como? É claro que para Moshe não veio. Não tinha esse macá shchim só para os mágicos. Então, é interessante. A Torá aqui, em Makat Dever, em Makat Arov, a Torá frisou que as macôs só aconteceram com os egípcios e não com os judeus. Por que em cima a Torá não contou isso? Isso se vê no Midrash, que vocês sabem, a gente já falou isso antes também, que Makat Dam também foi só com os egípcios. Do mesmo copo, se o egípcio bebia, do canudo do egípcio era sangue, e o canudo do judeu era água, assim fala o Midrash. E Tzfardeia também, nenhum Tzfardeia não foi na casa de um judeu. Então, por quê? Então, é claro que todas as Makot, é claro, foram só para os egípcios, não para os judeus. Porque a Torá conta, Dafka aqui, Makat Arov, Makat Dever, a Torá frisa isso. Então o Ramban já pergunta isso. E o Ramban responde uma resposta simples. Ele fala o seguinte. É claro, as outras três Makot, as primeiras três Makot, a Torá nem precisou falar isso. É simples, claro que não estava só as Makot, Adam, Tzfardeia, que nem foi só nos judeus, nos egípcios, senão nos judeus. Aqui começou a Makat de Arov e Dever, que são animais. Animais que andam. Arov, pelo menos, Ramban fala de Arov, não fala de Dever, né? Bom, em Arov, animais que andam, daí eu poderia pensar, animais que andam, é bem capaz dos animais, lá, nas primeiras três Makot, Dam é uma coisa parada, no rio. Tzfardeia também estava lá no rio deles, mas aqui animais andam de um lugar para o outro. Então, né, seria bem capaz dos animais, Tzfardeia, os animais foram para Eretz Goshen também, aqui a Torá precisou frisar, não, sabe que aqui também, os animais não foram para eles, os mesmos que podiam ir, não foram, porque a macaca foi só para os egípcios. Assim fala o Ramban. Mas o Priyakar, ele fala que ele fez, como ele está explicando, está muito claro, porque a Torá precisou frisar isso. Fala o Priyakar. Aqui, com essas três, segundo grupo de macaco, são três, da quarta até a sexta macá, a Kadosh Baruch Hu quis frisar para Paró, para mostrar para ele, para ele saber que não só que Deus criou o mundo, como a Kadosh Baruch Hu também dirige o mundo. E como que se vê isso? Disso que a gente vê, que dá para agarrar para ti, quer dizer isso. É disso
que os animais, eles só estavam em Eretz Canaã, em Eretz Mitzrayim, desculpa, e não entraram em Eretz Goshen. O dever também. Visto que o dever não foi em Eretz Goshen, com isso a Kadosh Baruch Hu mostrou que Ashgachah Prati, que Hashem dirige o mundo, e no mesmo minuto ele quer que os Mitzrim tenham essa Maká e os não tenham essa Maká. Isso se manda Ashgachah Prati. Então é claro que as primeiras falam Kriya Kara, assim que sai, não é meu furaz, mas as primeiras três Makot também foi só para os egípcios, não para os judeus. Mas a Torá não frisou porque não foi essa mensagem que a Kadosh Baruch Hu queria passar para Paró. Com as primeiras três Makot, a Kadosh Baruch Hu queria passar para a mensagem foi que Deus criou o mundo. Então, mesmo se não fosse para os judeus também, a mensagem estaria a mensagem que Deus criou o mundo. Agora, nas próximas três Makot, que a mensagem deveria ser que Ashgachah Pratit, a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo, por isso a Moshe Rabbeinu falou para Paró e a Kadosh Baruch Hu mandou ele falar, para falar, olha, você vai ver que os judeus não vão ter a Maká, só vocês vão ter a Maká. Com isso, ele vai ver que a Kadosh Baruch Hu, não só que ele criou o mundo, como também ele dirige o mundo. O segundo engano dele também, ele vai ser confirmado que é engano. E por isso, antes da quarta Maká, a Torá falou, Teidá, que a Niashem bekere v'aretz, não só Niashem, falou que Yaka, muito meduyako pasuk, bekere v'aretz, na terra, eu dirijo a terra também. Isso foi a mensagem que a Kadosh Baruch Hu quis passar para Paró. E depois, com a sétima, oitava, nona e décima, é o terceiro grupo de Makot, fala o Kriyakar, isso a Kadosh Baruch Hu quis passar a terceira mensagem. Que não só que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo, como a Kadosh Baruch Hu dirige sozinho o mundo, criou sozinho o mundo, não tem mais nenhum Deus, nada, nenhuma força que ajuda a Kadosh Baruch Hu. En oid milvadoi, ele é o único. Como que ele mostrou isso? Então isso explica, isso é o Lashon da Torá. Antes da sétima Maká, a Torá fala, manteida, ok? Bavur teida, que en kamoni b'cholares. Não tem um Deus como eu em toda a terra. Eu sou único. Essa foi a mensagem. Como foi a mensagem? Então eles explicam, os Ufoshim também, que aqui, se vê essas quatro Makot aqui, que próximas, a Kadosh Baruch Hu fez isso escurecer. Estava escuro, então não tinha o sol. O sol seria uma força que muitas pessoas pensam que ajuda Deus também, Sol também é um Deus. Bom, tem que saber como que se tira das quatro últimas Makot. Eles explicam que isso, a Kadosh Baruch Hu quis passar com essas quatro últimas Makot, quis passar para Paró que a terceira mensagem. Então, esses 10 Makot aqui, são três grupos de Makot para passarem três mensagens para Paró. Primeira mensagem, que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo. Segunda mensagem, que ele dirige o mundo também, não como um carro, uma fábrica de carro que deu o carro para o comprador e pronto, acabou. Ele dirige ainda o carro também, dirige o mundo e também em Kamoni Bukholar, essa é a mensagem que só ele, único, em Noid Milvado, não tem outra força, só a Kadosh Baruch Hu. Isso, então fala o Kliyakar, isso que é o Shat de Bihuda. Quando de Bihuda chegou, de Bihuda já não tem Simanim de Tzach, Adash, Bahav. O que ele quis fazer com isso? Nós perguntamos, fala o Kliyakar, ele quis dividir em três as 10 Makot, para falar para a gente que a Kadosh Baruch Hu quis passar essas três mensagens para o Paró. As três mensagens para Paró. Assim fala o Kliyakar Pshat Rebi Yehuda. Antes de continuar sobre o mesmo assunto, eu queria falar que uma vez eu ouvi um outro Pshat Rebi Yehuda do Yehudi, muito tzadik, um Yehudi que morou no Brasil faz uns 15 anos atrás, um Yehudi, não acho tzadik, ele viajou já daqui. E ele me falou um Pshat dele, e Rebi Yehuda, que eu gostei muito. Para que Rebi Yehuda teve que dar simanim? Então ele falou o seguinte. Você sabe que o Pasuk fala, a Kadosh Baruch Hu falou, escrito no Pasuk, Kol amachla asher samti b'mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. A Kadosh Baruch Hu falou que todas as makot que teve em Mitzrayim, a Kadosh Baruch Hu prometeu que tudo que teve em Mitzrayim, ele prometeu que ele não vai dar para o povo judeu. Kol amachla, toda doença e toda maká que ele deu para Mitzrayim, asher samti b'mitzrayim, lo asim alecha, não vou dar para você. que אני השם רופאיך. אסיף הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא איסו, הוא גרא, הוא גאון דיווילנה, ele explica uma coisa muito bonita. A gente vê que na Agadá Shel Pesach tem machloket anaim. Quantas makot teve Mitzrayim? 50, 10, tem fala 50, 100, no Yam, 150, 200. Tem machloket lá. Quantas makot os Mitzrayim receberam ao total? No mar também. Pergunta ao Gaon de Vilna, que machloket é essa? Qual a diferença? A gente está contente. Nós estamos como parece crianças que estão brigando. Quanto mais que os egípcios vão ganhar, é melhor. Não muda nada para a gente quantas macotas os egípcios tiveram. 60, 150, cada um tenta aumentar mais. Isso muda para a gente? Fala o Gaon de Vilna, muda sim. Não é estar uma machloket aqui. Por que muda? Porque a Kadosh Baruch Hu falou, Kol ha-machlash esamti b'mitzrayim lo asim alech. Todas as makot que ele deu para Mitzrayim, ele não vai dar para os judeus. Então, quanto mais makot os egípcios tiveram, então todas essas a mais, então é uma promessa da Kadosh Baruch Hu que os judeus não vão ter essas makot. Então, quanto mais makot os egípcios tiveram, melhor para a gente é, porque então menos makot nós vamos ter, menos doença nós vamos ter, porque quanto mais doença é a promessa que os judeus não vão ter. Por isso, essa é a makot, assim fala o Gaon de Vilna, muito bonito, chato, que a makot que está aí, quantas makot teve, um fala 200, aquele que fala 200 quer falar para a gente, olha, 200 makot, e essas 200 que tinham lá, o povo judeu não vai ter, tem a promessa da Kadosh Baruch Hu. Falou esse Yehudi, se baseando nisso, nesse Gaon de Vilna, esse passou também. O pasuk fala Kol ha-machlash esamti b'mitzrayim. Kol. Kol, da Gemara se vê muitas vezes que Kol é um ribui. A Torá que é Kol. Para que a Torá precisa falar Kol ha-machlash? Sempre a Kol veio de rabot alguma coisa. Então a Gemara fala, bom, isso é uma coisa mais complexa, mas não vamos entrar agora nisso. Existe uma alahá que você sabe que tem shiurim na Torá. Então chelef ou chazir, comidas proibidas em geral, o shiur é kezait. Se eu como um kezait, um shiur, né, de coisa, então, de uma coisa proibida, uma comida proibida, eu sou chayav makot. Mas tem um shiur, né, o kezait. Menos que um kezait, eu não sou chayav makot. É verdade, mas agora aprende do pasuk que chatzi shiur asur min haTorah. Quer dizer, é verdade, em relação a castigo, quando tem bezdin, hoje em dia não muda, né? Que não tem benzina. Quando tem benzina, em relação para dar um castigo, makot, chicotadas ou morte, daí tem que ter o shiur mesmo. Se ele come menos que o shiur, não é hayav castigo, não é? Mas em relação a poder, não pode comer nem um pouquinho, já não pode comer. Hatsi shiur, metade do shiur, é lav davka metade, um quarto, um quinto também, um pouquinho só, asur minatorá. Minatorá é machloke, mas alahá é assim, né? Machloke é yohanan e deshlakish, agmará e yuma, mas a maskaná, alahá é que hatsi shiur asur minatorá. Mina Torá não pode comer nem um pouquinho também. Não. De onde que se aprende isso? Fala Gemara, porque está escrito Kol Chelef. Kol Chelef. Kol Chelef. Chelef é o sebo que não pode ser comido. Então a Torá fala Kol. Kol veio Lerabot. Palavra Kol veio aumentar e falar que mesmo Hatsi Shiur, não só, Hatsi Shiur não pode comer também. Da palavra Kol eu aprendo isso. Em fala Gemara Yuma. Então falou esse Yehudi, muito bom. Falei esse Yehudi, quando a Torá chegou e falou Kol ha-machlash esamti alecha, que ani Hashem lo asim alecha, que ani Hashem esamti b'mitzrayim, lo asim alecha, que ani Hashem lofecha, Kol aqui também veio lerabot chatzi maká também, não só a maká inteira, eu não vou dar para vocês, mesmo chatzi maká que eu dei para Mitzrayim, também não vou dar para vocês. Então veio Rebi Yehuda e ele pegou uma letra de cada maká, de tzah, dam, udalet, de Tzfardeia, o Tzadi, pegou uma letra, a primeira letra da Maká, que isso é o Hatsi Shiur da Maká, é uma letra da Maká, e pegou e colocou junto as letras, para falar essa mensagem para a gente, certo? Para falar a metade da Maká também, que é isso também, do mesmo jeito que tem Machloket, como o Gaon de Vilna fala, quantas Makot tinham os Mitzrim, para saber quanto que nós não vamos ter, Rebila também pegou, Rebila pegou o Hatsi Shiur de cada Maká, que é o Dalet, o Tzadi, né, letras de cada Maká, para falar para a gente que isso também a gente não vai ganhar. Não só a Maká inteira de Dam Tzadé, nós não vamos receber, como também o Hatsi Shiur, o Dalet também. Né? Um pshat muito, muito bonito. Veraúim de Mishem Rama, esse pshat. Muito bem, agora voltando para nosso assunto aqui, eu queria terminar. Voltando ao assunto, que o Kriyakar fala que as Makot aqui foram a Kadosh Baruch Hu quis passar as três mensagens para Paró. A verdade é que não foi só para Paró, que Kadosh Baruch Hu quis passar essas mensagens, como já falamos em cima também, que ele quis aqui, Yetziat Mitzrayim, vocês sabem que Kadosh Baruch Hu falou no Parshat Lech Lecha, quando foi no Brit Ben Aptarim, o pacto que Kadosh Baruch Hu fez com Avraham Avinu, ele falou assim, Vachrei Chen, Begam Esagoya She'avoi Dudan Anochi, o povo que vai escravizar o povo, os teus filhos, eu vou julgar, Vachrei Chen Yetzu Bichush Gadol. E depois, o povo judeu, que é os teus filhos, vão sair Birchush Gadol, com um tesouro muito grande, Birchush Gadol. O que a Kadosh Baruch Hu estava pensando com isso, Birchush Gadol, sair com um tesouro grande? Que tesouro que ele estava pensando? Então, tem várias interpretações. O Pshat HaPashut, a interpretação simples é o dinheiro, como nós falamos em cima, que os judeus, toda a riqueza do Mitzrayim, os judeus pegaram Bizatayam, Bizat Mitzrayim, eles pegaram a riqueza e levaram junto com eles. Toda a riqueza do Mitzrayim, eles levaram junto. Isso foi que Kadosh Baruch Hu falou, Vachrei Cheinetzu Birchush Gadol. Isso é o Pshat simples que tem. Mas tem outros Pshatim também. Tem uns que falam que Birchush Gadol quer dizer a Torá. A Torá, que é um tesouro, que depois quando saíram de Mitzrayim, eles receberam a Torá. Isso quer dizer Birchush Gadol. Mas tem um Pshat que eu ouvi uma vez, que eu acho que é muito válido também, que Vachrei Cheinetzu Birchush Gadol, o tesouro grande, o tesouro é o que eles aprenderam aqui com Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, com todas as pragas, tudo que aconteceu no Pashat Bashalach também, vamos ver, tudo isso foi uma escola de Emuná, foi um curso de Emuná, eu diria, não só para Paró e para os egípcios, como também para os Yehudim também. Os Yehudim, antes de entrar em Mitzrayim, que era Abraham, Yitzchak e Jacob, eles sabiam, a Emuná deles era muito forte, mas entrando em Mitzrayim e chegando no Memtet, Sharei Tumah, é claro que os Yehudim, eles caíram muito, eles... É bem capaz que eles inventavam muitas dúvidas também em relação a Emuná. A Kadosh Baruch Hu passou aqui um curso de Emuná para Paró, para os egípcios e para o povo judeu também, que ele nunca depois passou. Vamos ver no Ramban dentro, é muito importante, para mostrar para mostrar essas três mensagens que ele passou. É muito válida para os Yehudim também saberem. Número um, o mundo não foi feito de si mesmo. A Kadosh Baruch Hu fez o mundo. Número 2, não só que ele fez o mundo, como ele dirige o mundo também. Número 3, só ele que faz isso. E isso foi o Rush Gadol que os Yehudim saíram. Vocês vão ver, vamos ver agora o Ramban dentro, e vocês vão entender isso. O Ramban aqui no fim de Parshat Bo, para vocês saberem, meus olhos, acho que é o Ramban mais importante que tem no Pirush Al HaTorah inteiro, né? No Chumash, é o Ramban mais importante, mais Yesodi que tem que... Tem, todo mundo tem que pegar isso dentro e ler. Vamos ler partes dele, né? Mas tem que saber. No Ramban, a verdade é que o Ramban, e o Chinuch também fala sobre isso, o Chinuch, em várias mitzvot, o Chinuch e o Ramban, eles perguntam, o Ramban quer explicar isso também, por que a gente encontra que a Torá fez, desse Yetziat Mitzrayim que aconteceu aqui, a Torá fez um trasque inteiro, se fala. Quer dizer, a Torá, tantas mitzvot a Torá fez, Zeichel Etziat Mitzrayim, se não me engano, acho que é 26 mitzvot, na Torá está escrito, acho que mais de 50 vezes, Zeichel Etziat Mitzrayim, quer dizer, a Torá fez uma coisa super importante de Etziat Mitzrayim, tantas mitzvot a Torá fez, Zeichel Etziat Mitzrayim, todos os moadim, Zeichel Etziat Mitzrayim, Shabbat, em um lugar está escrito que Zeichel Etziat Mitzrayim, e um monte de mitzvot, tzitzit, filin, um monte de mitzvot, que é Zecher Etziat Mitzrayim. Para que tanto? Então o Chinuch explica também, certo? Acho que talvez na mitzvah Chavav. Mas vamos ver o Ramban agora dentro. E ele explica isso, ele responde isso. Vamos ver dentro algumas palavras. Então fala o Ramban o seguinte. Vata omer lecha klal betam mitzvot rabot. Eu vou te falar agora uma regra geral. No motivo de muitas mitzvot. Hinei, me'et heyot avodah zarah ba'olam. Desde que tinha avodah zarah ba'olam, mimei enosh. Vocês se lembram que no Pashat Bereshit, no fim de Pashat Bereshit, está escrito que no tempo de Enosh, né, no tempo de Enosh começou a ter avodah zarah no mundo. Então, quando começou a inyan de kfirah e avodah zarah no mundo, hechelu adeot lishtabesh be'emuná. Começou ideias falsas de emuná. Mehem kofrim beikar vomrim ki haolam kadmon. Tinha pessoas naquela geração, naquela época, que achavam que o mundo, kadmon quer dizer, ninguém não criou o mundo foi feito de si mesmo. é a filosofia do Big Bang, certo? Ninguém, o mundo foi feito de si mesmo. Tinha pessoas que achavam assim, Kachashu Bashem, eles não acreditavam em Deus, Vayomru Lohu, e falavam que não existe Deus. Isso era um grupo de pessoas. O Mehem, tinha pessoas que já concordavam que, não, que alguém criou esse mundo, mas Makrishim Bediatoa Pratit, mas não acreditavam que a Kadosh Baruch Hu sabia cada coisa que está acontecendo. Isso não acreditavam. Vamru, Echayadá, aquele, Vejde, Abelion. Eles achavam que Deus, como nós falamos antes, né? Deus criou o mundo, mas deixou, largou o mundo e pronto. Até aqui, essas são as mesmas duas ideias que nós trouxemos do Kli Yakar. Mas aqui ele traz uma terceira ideia um pouco diferente. O Mehem Sheyodu Bediá, que o terceiro grupo de pessoas sabiam que a Kadosh Baruch Hu sabia o que está acontecendo, o Makrishim Ba'ashgaha. Mas eles achavam, Deus está sim olhando de cima para baixo, vendo o que está acontecendo, mas eles não acreditavam que Deus se intromete nas coisas. Isso que é a terceira ideia. O Makrishim Ba'ashgaha, Viasu Adam Kedgeayam Shelo Yashgiach Hakel Ba'em. E eles achavam que o homem é como um animal, que Deus não se intromete na vida. Benimahem onesh oschar. E não tem nem castigo, nem recompensa. Deus não se intromete na vida do ser humano. Ele olha, ele fica vendo, mas ele não se intromete. Yomru azav Hashem et haaretz. Muito bem. Então, são as três ideias que tinha de Kfirá. A primeira ideia é que não existe Deus. A segunda ideia é que Deus existe, criou o mundo, mas ele agora não sabe o que está acontecendo aqui, nem da bola está acontecendo, nem sabendo. E a terceira ideia é que está sim vendo o que está acontecendo, mas ele não se intromete. Fala o Ramban, Kasher, Yitzea Elohim, Beida ou Beachit. Quando Deus vai querer um povo, ou um indivíduo, e ele vai fazer com esse povo coisas diferentes da natureza, coisas sobrenaturais. No minuto que Deus pegou um povo e fez com esse povo coisas sobrenaturais, que o sangue, a água vira sangue para um outro povo, para esse não, e tira esse povo de Mitzrayim desse jeito, com isso Deus está descartando, está mostrando que essas três ideias estão erradas. No minuto, como falamos antes, né? No minuto que acontece milagres, é sinal que algum Deus criou esse mundo. No minuto que tem esse milagre, é sinal que Deus está dirigindo o mundo também, está se intrometendo, está sabendo o que está acontecendo, e está se intrometendo no mundo. Então está destruindo já, isso destrói já esses três argumentos. Idvared la kol bitula deota ele kulam, que a mofeta nifla moresh esh laolam, porque um milagre sobrenatural mostra que o mundo tem um Deus que criou ele e que sabe o que está acontecendo, e ele se intromete, ele cuida das coisas. Acrescenta o Ramban, e se esse milagre, imagina só, que Deus fez, foi ainda falado antes por um profeta, então nós temos mais uma mensagem, aprendemos mais uma coisa. Idvarer mimenu ot amitata nevoa. Nós podemos aprender também a verdade da profecia. Se Moshe Rabbeinu, ele falou o que que vai ser. Ele falou o que que vai ser. O que que vai ser. Que praga que vai ser. É que sinal que a Kadosh Baruch Hu falou para ele. Então está bem claro que teve, que a Kadosh Baruch Hu fala com o homem. Que da vera Elohim etadav de galesudo elavadav. Muito bem. E aqui ele traz isso aqui. Mas vamos pular esses pedaços. E fala o Ramban. O Bavur, como? Que a Kadosh Baruch Hu lo yase ot umofet b'chol dor leinei kol rasha o kofer. Como a Kadosh Baruch Hu não faz milagres em toda a geração, na frente de todo rasha o kofer. Aqui, vamos parar aqui. Aqui tem aquela ideia que o Ramban fala algumas palavras. Algumas palavras. E ele, o que ele quer dizer aqui, dá para se explicar com uma história, a Curvissur Salanter, uma história famosa, talvez alguns já ouviram. Vale a pena ouvir de novo para encaixar com esse Ramban aqui. Curvissur Salanter, uma vez, ele viajou para uma cidade, para uma redondeza, e ele ficou morando lá na casa de algum Yehudi, que esse Yehudi, Curvissur Salanter conhecia esse Yehudi. Curvissur Salanter, quem não sabe, era o mestre de Mussar, um tzadik muito grande. E ele conhecia esse Yehudi, que era o dono da casa, e ele viu que esse Yehudi, ele se esfriou muito em judaísmo. Ele ficou muito frio, ele era muito mais religioso, mais com precaução, agora ele ficou muito frio. Então o Rebbe Yisroel Salanter, um rabino, perguntou para ele, olha, o que aconteceu com você que você se esfriou tanto na religião? Então ele falou, olha, rabino, eu vou te contar a verdade, eu me esfriei mesmo, sabe por quê? Faz pouco tempo tinha aqui um outro Yehudi. E ele falou para mim, ai, você acredita nessas bobagens? Eu vou te mostrar que é tudo, que não é verdade. Se é verdade que Deus deu a Torá e que não pode comer presunto, eu vou comer agora presunto. Se é verdade, então que caia uma pedra em cima de mim, que me castigue. E se não vai cair uma pedra, é sinal que é tudo bobeira, é tudo papo furado. E esse Yehudi pegou um presunto, comeu o presunto, não aconteceu nada com ele. E esse... Aquele amigo dele, ele viu isso, então ele é verdade, aquele cara tem razão, parece que não é verdade, certo? Então ele se esfriou na religião. Assim que ele falou para o professor Salanter, quer dizer, ele viu um episódio que um Yehudi fez um pecado, não aconteceu nada com esse Yehudi, nenhum milagre, nenhuma pedra não caiu em cima dele para mostrar que ele estava errado, então é sinal que é tudo, não é verdade, então ele se esfriou. Rebbe Yisroel Salanter, ele ouviu essa história, ele ouviu esse argumento desse Yehudi, não respondeu nada para ele, ficou quieto. Tá bom. No próximo dia, esse Yehudi, que era o dono da casa, tinha uma filha. A filha voltou da escola, era fim de ano, parece, com um diploma, uma caderneta, as notas finais que tinha da escola. Tinha da escola. Ela falou que ela acaba, tem notas. Então o Rebbe Yisroel Salanter falou para ela, olha, me mostra as tuas notas que você tem. E ela mostrou lá as notas. E o Rebbe Yisroel Salanter, ele estava assim, se interessando, assim, só para, sabe, conversando com ela e vendo e falando, e cada nota, ai, matemática, que bom, não sei o que lá. Até que chegou na matéria de música, tinha lá 10 também, não? Nota 10. Então ele falou para ela, ai, de música você tem nota 10? Que bom! Então o professor falou para ela, deixa eu ver, canta para mim ver se você sabe cantar mesmo tão bem como tá escrito aqui nessa tua nota. Ela falou, não, ela não quer cantar. Ele falou, mas como assim, você não quer cantar? Canta, quero ver se tá certo mesmo. E ela não quis cantar, tava com vergonha, não quis cantar. E ela se aborreceu e chamaram o pai. O Rebbe Yisroel Salanter pediu para ela cantar. Ele quer ver mesmo se ela sabe cantar. E ela não quis. E então chamaram o pai. E o pai falou, o que aconteceu? Então a filha falou para o pai, olha, eu não estou entendendo esse rabino. Ele quer que eu cante. Eu não quero cantar. Eu não preciso mostrar para ele que eu sei cantar. Aqui está a caderneta, que é o... o Teudá se fala em hebraico, tá certo? O Teudá minha, que aqui mostra que eu sei cantar, que tem nota 10 aqui, né? Se ele não quer acreditar que eu sei cantar, que não acredita, mas eu preciso mostrar agora para cada um que vai querer ver se eu sei cantar ou não sei cantar, eu preciso mostrar que tá, o Teudá, quem quer acredita, quem não, não. Então o pai falou para o professor Sartre, ela tem razão, minha filha tem razão, porque você, ela não precisa mostrar que ela sabe cantar para o senhor. Então o professor Sartre falou para ele, ela tem razão, então eu quero que você ouça o que você está falando. Do mesmo jeito que a tua filha tem razão, que ela ganhou uma teudá, as notas dela, e lá está escrito que ela sabe cantar, nota 10 de música, e ela não precisa mostrar para cada um o que está escrito lá, do mesmo jeito em relação à Torá, para você saber. A Kadosh Baruch Hu, falou o Rebbe Yisroel Salanter, a Kadosh Baruch Hu, ele fez muitos milagres em Yetziat Mitzrayim, e a teudá, a nossa teudá, que aconteceu esses milagres, é a Torá. A Torá está escrito tudo direitinho que aconteceu os milagres. A Kadosh Baruch Hu não tem que agora mostrar em cada geração, para cada pessoa, que é verdade, que ele existe, que ele dirige o mundo, que ele deu a Torá. Ele não tem que mostrar. Ele já mostrou isso uma vez. E mostrou bem mostrado. Quem quer acredita. E a Torá conta direitinho tudo como foi. Quem quer acredita. Quem não quer não acredita. Então você quis, quando aquele Yehudi comeu presunto, para mostrar que Deus existe, que Deus é a Torá, para Deus mostrar um milagre, não? Deus não tem que mostrar para cada geração um milagre. Deus mostrou já naquela geração e tem a Torá que é uma teudá nossa. Assim falou o Yehudi Salanter para esse homem, para explicar para ele, como ele, para ele entender bem, é a mesma coisa que a menina. Do mesmo jeito que a menina não tem que mostrar para cada um que a nota está certa, comprovar isso, a Kadosh Baruch Hu não tem que cada geração comprovar. A verdade é que essas são as palavras que o Ramban fala aqui. O Ramban fala assim, o Bavur que a Kadosh Baruch Hu não ia ser outro mofet b'chol dor לעיני כל השאו כופר. השם לא פייס ומילדי sobrenatural em toda a geração, na frente de todo o rachá e cofê, para cada pessoa, como aquele Yudi pensou, que cada pessoa que vai comer presunto vai cair uma pedra em cima dele. Hashem não faz isso. Por isso, Hashem quer que a gente faça lembranças para o que aconteceu, o que nós vimos, para o Enem, que nossos olhos viram, que Tziar Mitzrayim, venatika davar el baneinu, e nós passarmos o que aconteceu para os nossos filhos, o bneiem libneiem, nossos filhos para os filhos deles, o bneiem ledor achron, vechmir maod benyan azeh, e Hashem, ele echmir muito, כמו שחייב קרד באכילת חמץ. חמץ כאין פסח, כאין יציאת מצרים, כאין כל מחמץ עם פסח חייב קרד, הם קסיגו מטופורטי. ובעזיבת הפסח תמיין, אימג'ינא סו, מדזוניקס מצוות עשה, כאין נאום פייז, חייב קרד, לא ממנתי, כאין נאום פייז מצוות עשה, נוגן, אין קסיגו נסי מונדו, אקי, נו בייס דין. סו, פסח, עם מילה, עברית מילה, que se não faz Brit Milá, e se não fez Koban Pesach, então é Hayav Karet. Não se vê que é muito chamur Koban Pesach. Veitrich shenichtov komash nirei leinu botot ubmoftim aladeinu bal beneinu, e mandou a gente escrever Yetziat Mitzrayim no Tfilin, velichtov oto od al pitchei abatim bemezuzot, escrever na mezuzah também. Isso tem que entender, porque não está escrito na mezuzah Yetziat Mitzrayim. Isso é um pedaço separado. Não vamos falar agora sobre isso. Mas nascir Zebepino, Baboker Ubeerev, que Moshamru emet Yassir de Raita, por isso Hashem mandou fazer tudo isso. Vehen kol ki yotze bahen, mitzvot rabot zecher letziat Mitzrayim. Fala do Ramban, tem tantas mitzvot zecher letziat Mitzrayim. Vakol liot lanu bechol adorot, edut bemoftim shelo ishtakhu. Isso vai ser prova para que aconteceu para os milagres, para não ser esquecido. Velo ye pitchon pe lekofer, para não ter nenhuma abertura para o cofer daquele ateu, falar que não existe Deus. Então ele explica. Bom, então aqui ele fala aqui, e a mesma coisa ele fala o Hinuch também, está bem claro, esse Ramban. Fala o Ramban, que como não toda geração acontece milagres desses que aconteceram nesse Yetziat Mitzrayim, e nesse Yetziat Mitzrayim aconteceram milagres muito grandes, que comprovou, como nós falamos, comprovou que Deus criou o mundo, Deus dirige o mundo, e só Deus dirige o mundo, e que Deus fala, pode falar com a pessoa também. A Kadosh Baruch Hu quis que isso ficasse para sempre, para milhares de anos depois, para depois, quando não vai ter esses milagres. Então a gente, a nossa geração, que não viu esses milagres, então como é que nós sabemos que tem milagres? A gente vai passar um para o outro, que foi Yetziat Mitzrayim, e contar para o outro, todas as mitzvot de Yetziat Mitzrayim, com isso a gente vai continuar acreditando nisso tudo, que nós vamos tendo na Torá, vamos ter que gravar a Torá, e as mitzvot que a gente faz, esse Yetziat Mitzrayim. Então mesmo hoje em dia, que não tem, a gente não vê esse tipo de milagre, mas a gente sabe que Deus está dirigindo o mundo, Deus criou o mundo, existe um Deus e tudo, porque nós sabemos que aconteceu isso, faz alguns milhares de anos, como nós vemos. Por isso, a Torá colocou tantas mitzvot, Zecher, esse Yetziat Mitzrayim, fala o Rabban, fala o Hinuch, a mesma coisa também. Porque é uma das coisas mais importantes que tem para o povo judeu. Isso que é, pessoal, isso que é o Pshat, Vahechen Etzub Irchush Gadol. O povo judeu, com Yetziat Mitzrayim, eles ganharam um tesouro muito grande. O tesouro muito grande foi esses milagres abertos que Kadosh Baruch Hu fez com o povo judeu, e com isso, até hoje, nós estamos vendo, com essa base, nós estamos vivendo Yetziat Mitzrayim, é a base, nós estamos vivendo, acreditando que Deus dirige o mundo, etc. Isso é a fortuna grande que nós ganhamos. E por isso, tem tantas mitzvot, fala o Ramban, que é Zecher Yetziat Mitzrayim, que é muito importante, e a gente não esquecer Yetziat Mitzrayim. E como nós falamos, para terminar, isso que o Ramban também fala na frente, em Parshat Yitro, porque que a Kadosh Baruch Hu falou, Anochi Hashem Elokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim, porque Hashem, quando ele se apresentou para o povo judeu, ele se apresentou, eu sou Deus que criei vocês de Mitzrayim. Porque ele não se apresentou, eu sou Deus que criei vocês, seria muito mais, criou o mundo. A resposta é, que a Kadosh Baruch Hu quer do povo judeu não só que acredita que ele, que Hashem criou o mundo, não só isso. Isso, como falamos já várias vezes, é uma coisa super lógica. Tem que ser um tolo, um bobo muito grande para falar que ninguém não criou esse mundo. A Kadosh Baruch Hu quer mais da gente. Ele quer que a gente acredite também que Deus criou o mundo. Anochi Hashem, Ani Hashem bekerev haaretz. Que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo. E onde que se vê isso? Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim se viu que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, ele dirige, está dirigindo ainda o mundo, se intrometendo nesse mundo. Isso que Hashem quer da gente, a gente acredita nisso. Isso fala do Ramban, que se vê Yetziat Mitzrayim. Bom, esse Ramban tem mais pedaços muito importantes, muito importantes, mas vamos deixar de lado, deixar para outra vez, talvez, quando dá mais tempo. Muito bem, Shabbat Shalom.